Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Família, trânsito, trabalho, contas a pagar, a rotina preenche a maior parte da vida. A existência passa aos nossos olhos como uma sucessão de fatos repetidos. Eventos e gestos ficam tão automáticos que deixam de chamar atenção. Mas o cotidiano não consegue bloquear a criatividade humana. Uma barragem não pode conter as correntezas de todos os rios.
Será que será? O que não tem descanso nem nunca terá. O que não tem cansaço nem nunca terá. O que não tem limite.
Em algum lugar, um poeta escreve versos maravilhosos. Na calada da noite, algum músico compõe deslumbrante sinfonia. No teatro, certa atriz encarna com maestria o papel principal. Nos gramados, o craque faz um gol digno de Pelé. Poderíamos dizer individualmente aos que executaram essas obras-primas: você pintou um Portinari. O elogio é sinal de brilhantismo e excelência. O que é preciso para vincular o próprio nome a feitos extraordinários da humanidade? Dentre tantas realizações, Cândido Torquato Portinari pintou os painéis Guerra e Paz na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Enquanto a ciência bélica ainda atrai a causa humana ao criar mísseis que vão ser arremessados sobre hospitais e escolas, o gênio brasileiro usou a arte para advogar a favor da fraternidade entre os povos. Algumas criações têm a autoria revelada pela assinatura. Outras falam do Criador por meio da mensagem sublime. João Cândido Portinari explica a contribuição do pai dele para a diplomacia internacional.
Houve um problema de saúde gravíssimo, né? Quando ele estava pintando Guerra e Paz, ele se intoxicou com o chumbo que havia nas tintas. Havia outros pigmentos tóxicos também, mas principalmente o chumbo, né? E os médicos o proibiram de continuar pintando. Então você imagina o drama desse homem que a vida toda lutou pela paz e que se vê diante da maior oportunidade da vida dele de passar essa mensagem na ONU, né? E que se vê proibido de pintar. Ele decidiu desobedecer as recomendações médicas, continuou pintando, e eu tenho certeza de que ele sabia que poderia ser fatal, né? Que realmente não era uma coisa assim que se pudesse tratar de uma forma assim displicente, né? Ele continuou pintando e realmente, poucos anos depois, ele veio a falecer exatamente por causa disso, né? Então, a gente pode dizer que ele deu a vida, né, por essa mensagem. Eu acho que, inclusive, morreu feliz, porque conseguiu passar a mensagem dele no mais alto fórum possível, né?
Ao longo da carreira, o artista produziu mais de 5 mil obras, murais, afrescos, telas, desenhos e ilustrações migraram da mente de Portinari para a realidade visível. O pensamento do artesão era um ateliê vivo, sensível aos flagelos sociais. Desse modo, as tintas abstratas do ideal plasmaram no mundo a dor dos trabalhadores nos cafezais, a miséria dos retirantes nordestinos e a fome que dizimava crianças. O gerente do Museu Casa de Portinari, Matheus Maia, traz detalhes sobre a face humanista do pintor.
Eu acho que a sensibilidade de Portinari e esse caráter humanista dele é algo que o distingue dos demais. E esse poder de conseguir expressar não só com as tintas, porque ele também foi um artista que se dedicou à poesia, Mesmo os poemas de Portinari, mesmo as suas falas em eventos, os seus discursos, as suas entrevistas, sempre vão ter esse caráter de denúncia, porque ele era uma pessoa extremamente incomodada com a situação que o Brasil vivia à época. Não é simplesmente a técnica pela técnica. Ele é um pintor, como ele mesmo vai falar depois da arte, né? Que só o coração consegue compreender verdadeiramente a arte. Então ele tem esse poder de tocar o coração, fazendo justamente essas denúncias e demonstrando tudo aquilo que ele viveu justamente aqui em Brodowski, ao ver os imigrantes passando, os leprosos que muitas vezes eram acolhidos pelo pai, o seu Batista, para que almoçassem junto da família. Isso, segundo ele próprio, né, causava um certo medo nas crianças, porque eles ficavam muito impactados com a visão dessas pessoas sentadas à mesa da família para comer junto. Então tudo isso, essa vivência em Brodowski, sofrida, de dificuldades, isso vai reverberar por toda a obra do artista, e ele vai prosseguir fazendo essas denúncias até o final da sua vida mesmo.
Caro ouvinte, vamos agora retornar às origens, mergulhar na biografia do nosso personagem, sentir o cheiro da terra roxa, apreciar o aroma do café e ouvir mais alto o canto dos passarinhos. Candinho nasceu no dia 29 de dezembro de 1903, na cidade de Brodowsk, no estado de São Paulo. O menino era filho de Batista Portinari e Domênica Torquato. O casal fazia parte da leva de aproximadamente 1 milhão de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil no final do século XIX. Com o fim da escravidão no país, uma nova mão de obra passou a ser necessária para trabalhar nas lavouras de café. Nos primeiros meses de vida, Candinho sofreu um acidente doméstico. A mãe caiu sobre o corpo do bebê. A quase tragédia chamou atenção para um fato. O garoto havia nascido com uma perna maior que a outra. As dores, porém, não fizeram o adulto maldizer os tempos de criança. Pelo contrário, os dias de menino aparecem nas criações do artista como uma expressão das mais doces lembranças. João Cândido comenta a presença da infância na obra de Portinari.
Uma coisa que é um pouco invisível, né, para a maioria das pessoas, mas uma vez me falaram assim, acho que foi um jornalista amigo, disse assim: João, defina Portinari em uma palavra. E eu pensei assim, eu falei, primeiro me veio à mente a palavra compaixão. Mas compaixão, no sentido português, brasileiro, remete a ter pena, né, a ter piedade. Eu estava pensando em compaixão no sentido anglo-saxão, compassion, que é a empatia, é você sentir a dor do outro e se solidarizar com ela. Eu acho que isso define Portinari. A gente poderia até, se a gente não tivesse vergonha de usar essa palavra, amor, né? Portinari é amor. Ele jamais perdeu a ternura, né? Você vê quando ele retrata a infância, ele retrata a criança com carneirinho no colo, a menina de tranças, né? O menino segurando um peão com um chapéu de jornal na cabeça. Aquilo é poesia pura, né? Tanto que ele foi poeta, isso quase ninguém sabe, né? Que ele fez poesia no fim da vida. Nós publicamos o livro Poemas de Portinari. Eu vejo Portinari como uma dialética permanente ao longo de toda a vida entre o drama e a poesia, né? A fúria e a ternura, o lírico e o trágico, né? Em qualquer momento ele vai estar fazendo retirantes, mas vai estar fazendo ao mesmo tempo uma criança, né, com um bichinho no colo, ou soltando pipa, ou pulando carniça na balança, né? Ele dizia assim, né, sabe por que eu pinto tanto menino e menina em gangorra e balanço? Para botá-los no ar feito anjos. Ele tinha essa ternura, né, que ele manteve a vida toda, apesar de ter tido uma vida muito sofrida, né, mas nunca deixou de ter essa ternura pelo ser humano.
As dificuldades financeiras fizeram a família Portinari sair da fazenda Santa Rosa, onde o trabalho era árduo e o dinheiro bem escasso. Em novo lar, o menino cresceu entre lendas, medo de assombrações e grande religiosidade. Aos 9 anos de idade, o pequeno prodígio ajudou artistas italianos a ornamentar com estrelas o interior da igreja matriz da cidadezinha. Aos 15 anos, ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em 1928, ganhou o prêmio de viagem ao estrangeiro após pintar o retrato do poeta Olegário Mariano. No ano seguinte, desembarcou em Paris. Na Cidade de Luz, aprofundou os estudos sobre a tradição renascentista, visitou museus diariamente e conheceu Maria Martinelli, a uruguaia com quem ficou casado por mais de 30 anos. O Brasil dos séculos de escravidão aprendeu a entregar ferramentas de trabalho às crianças. Enxada, foice, serrote, martelo. Passou da hora do país oferecer instrumentos musicais, livros, pincéis e tintas. Em síntese, tudo o que preencha o tempo e afaste a ignorância. Ouça bem, nobre ouvinte, para tomar conhecimento do teu direito. A ministra Margareth Menezes nos traz esclarecimentos sobre o Sistema Nacional de Cultura.
Olha, o Sistema Nacional de Cultura é uma organização de orientações para deliberar, para implementar ou para orientar as responsabilidades das cidades, dos estados e do governo federal na execução das políticas para o setor cultural. Podemos comparar com o SUS, é o nosso SUS da cultura. Para a formatação das nossas políticas, essas políticas que iremos implementar no Sistema Nacional de Cultura, nós também contamos com a participação de toda a sociedade através de escutas ativas. Fizemos milhares de entrevistas, de escutas para fazer políticas que tenham realmente assertividade. Nós queremos atender a todos os brasileiros e brasileiras.
A cultura europeia enriqueceu Candinho com o tesouro do conhecimento. A atmosfera, porém, não era mais favorável para a criatividade do pintor. Rafael, Michelangelo, Cézanne, Monet e Picasso ficariam para sempre gravados na alma do artista. Mas faltava o elemento poético. Cheio de saudade, o autor de Baile na Roça retornou à terra natal em 1931. A academia aprimorou a técnica. O Brasil entregou ao gênio o corpo continental e histórias emocionantes. João Cândido fala agora sobre esse país que passou aos olhos de Portinari.
Quando você passa o tempo no exílio, vamos dizer, ou numa viagem longa, você, de repente, se dá conta daquele Brasil imenso que você carrega no peito. E que você, aqui você não prestou muita atenção nisso. Mas lá fora, isso bate com uma força tremenda, né? E isso aconteceu com ele. E a prova disso, né, a prova que eu acho mais palpável disso, é uma carta que ele escreve para uma colega da Escola de Belas Artes, em que ele diz assim: daqui, de Paris, né? Fiquei vendo Brodowski como ela é. Aqui não tenho vontade de fazer nada. Vou pintar o Palaninho, vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor. O Palaninho é um personagem típico da cidade de interior, né? Aquele caipira que ele descreve com muita emoção nas duas primeiras páginas. Né? Descreve assim minuciosamente que ele tinha barba rala, que ele usava calça feita com saco de farinha de trigo. Ele sai descrevendo o Palaninho, que era um personagem real lá de Brodowski, né? Que ele tinha conhecido quando criança. E ele faz essa declaração, né? Ele fala assim: olha, aqui eu uso colarinho alto, chapéu coco, polainas e fico discutindo Oscar Wilde. Mas, no fundo, eu não compreendo Wilde e estou vestido que nem o Palaninho. Essa carta, para mim, é uma profissão de fé que ele vai cumprir até o último suspiro, entende? Ele, quando volta do prêmio de viagem, ele se atira furiosamente a pintar o Brasil. Aí ele pinta o mestiço, pinta aquele lavrador da enxada, pinta o café e desembesta a pintar o Brasil, né?
Por tanto amor, por tanta emoção, a vida doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim.
A arte não planta o grão nem produz o remédio, mas denuncia a desnutrição e a falta de medicamentos. A arte não cura o homem como a penicilina de Alexander Fleming, nem ilumina o mundo à maneira da lâmpada de Thomas Edison. A arte cura e ilumina em outras dimensões. Talvez algum político ou cientista tenha desistido de promover a destruição diante dos painéis Guerra e Paz, no coração da diplomacia mundial. Se isso ainda não aconteceu, a história está aí para ser escrita. A arte humanista é amiga da ciência e da política que exaltam a vida. No futuro, um chefe de Estado poderá dizer: "Não lancei mísseis sobre maternidades porque na infância conheci a obra de Portinari." Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. Trabalhos técnicos, Lúcia Safatle. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!